Bom, pessoal, chegou na hora de mais um podcast do Theo Hayashi. Estamos aqui de volta e hoje a gente tem um episódio fantástico preparado para você. Você que ainda não se inscreveu para receber semanalmente conteúdos do podcast do Theo, você precisa fazer isso. Então, não dá mole não, vai lá e se inscreva rapidamente. E também, se isso aqui está te ajudando, está te encorajando, está te abençoando, espalha para geral. Não deixa essa coisa boa parar, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Tudo aquilo que eu estou dividindo com vocês também são coisas que eu venho recebendo de pessoas incríveis que Deus põe na minha frente, que Deus tem me dado o privilégio de conectar. E também coisas que eu venho escutando de Deus também, eu vou anotando e eu vou tentando pôr em raciocínios lógicos e de uma maneira mais prática para que venha poder, então, encorajar e ser vida na vida das outras pessoas. Então, hoje, eu queria, sem mais delongas, já entrar em algo que eu tenho realmente batalhado no meu coração. É uma tensão quando nós pensamos sobre a nossa missão. Sabe, eu não sei se você já pensou nisso, mas quando a gente começa a pensar sobre a missão de vida, o nosso propósito aqui na Terra, por que eu tô aqui? Porque de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que eu tô aqui? E para você que é cristão, você que é um evangélico convicto da tua salvação, todos nós podemos concordar que o céu é muito melhor do que a terra. Por mais que você nunca foi para lá, eu também nunca fui, mas aquilo que a gente acredita na palavra, na Bíblia, nos mostra que o céu é muito melhor do que a terra. Então a pergunta fica, uma vez que eu sou salvo, por que alguém não, sei lá, me tira da terra? Eu sei, soa muito agressivo o que eu acabei de falar, mas talvez é a coisa mais coerente, é as pessoas serem salvas e serem eliminadas da terra. Porque daí ela não precisa ficar aqui nessa terra, trabalhando, estudando, pagando imposto, pegando trânsito, com medo de bala perdida e uma série de coisas. Vai pro céu, lá no céu as ruas são de ouro. Vai ser demais. Os portões do céu são de pérola. Que incrível. Então, quer dizer, a pergunta é, já que eu sei que eu já vou para o céu, mas ele não me tirou ainda da terra, o que é que eu faço na terra? Essa é a pergunta de $1 bilhão, na verdade, muito mais do que isso, mas é a pergunta que eu tenho batalhado. Bom, Stephen Covey, o autor do livro Os 7 Hábitos de Pessoas Eficientes, se você não leu isso aí é um must para qualquer líder, leia esse livro do Stephen Covey, que é um clássico. Ele diz que um dos traços de pessoas altamente eficientes é que são pessoas que começam tudo com um fim em mente. Deixa eu repetir. Ele diz, pessoas altamente eficientes começam tudo que vão fazer com o fim em mente. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser eficiente, não tem como você ser eficiente começando alguma coisa sem saber qual é a linha de chegada. Qual que é o destino? Para onde eu estou indo? O que é sucesso? Defina sucesso nessa missão. Para um discípulo de Cristo, para um cristão, o sucesso é a grande comissão. Fazer discípulo das pessoas e fazer discípulo das nações. Então, diante desse destino final, dessa linha de chegada tão imensa, não sei se você já se sentiu, como muitas vezes eu me sinto, insignificante. Insignificante. Sabe, quando o Paulo está lá em Atenas, na Grécia, no Areópago, e ele está evangelizando as pessoas e fazendo missão lá, Paulo se depara com uma cultura que idolatrava conhecimento. Paulo se depara com uma cultura que era extremamente idólatra, e que tinha muitos deuses, e ele está andando por lá, por Atenas, e ele vê então um altar, ou um monumento, uma estátua, um ídolo, para um Deus que, o nome dele é Deus Desconhecido, o Deus Desconhecido. O que é um pouco irônico, porque você está num lugar onde o maior ídolo é o conhecimento e mesmo assim eles têm um Deus chamado Deus Desconhecido, quer dizer, é a evidência da tua ignorância. Então Paulo está lá e ele fala assim, eu vou usar isso aqui como gancho. E de uma maneira extremamente astuta como serpente, ele pega e fala assim, olha, o Deus que eu estou falando com vocês é justamente esse Deus aqui que você já tem um altar para ele. Só que ele é o Deus desconhecido, então hoje eu quero que vocês venham conhecê-lo. Ele diz aqui em Atos 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, esse Deus fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. O que é que Paulo está falando? Esse Deus desconhecido é um Deus autossuficiente. Ele não foi feito por mãos humanas e nem habita em santuários feito por mãos humanas. Ele é um Deus que ninguém criou e que ninguém consegue manter, porque ele mesmo é autossuficiente. Então, não tem como você manter Deus. Deus está lá. Porque ele é Deus, ele é autossuficiente. Deus não apenas é autossuficiente, ele é autodivino. O que significa que Deus deu a ele mesmo a sua própria divindade. Ninguém foi e impôs as mãos sobre a cabeça de Deus e falou, agora você é Deus. Não, ele é autodivino. Não só ele é autodivino, como ele também é autossábio ou autoconhecedor. Ninguém ensina nada para Deus. Ninguém oferece para Deus conhecimento para ele tomar as melhores decisões da vida. Não, ele sabe de tudo já. Não só ele é autossábio, como ele também é autovirtuoso. Deus é autovirtuoso, o que significa que ninguém ofereceu virtude a Deus. Ninguém sentou Deus e falou assim, seguinte, pega o teu papel, teu caderno, eu vou te dar aula de ética cristã. Não. Não existe isso, porque Deus ele já carrega em si toda a moral do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Paulo usa como gancho, o Deus desconhecido, para evangelizar os gregos e falar assim, olha, esse Deus ele já predeterminou os seus dias, ele já predeterminou que você estaria vivo neste ano de 2021, vivendo no país que você vive, morando na cidade que você mora, na rua que você mora. Ele já ordenou seus passos, esse é o Deus que nós servimos. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui de um Deus que é soberano, e eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito que ele é tão soberano que a qualquer momento ele pode intervir e fazer o que ele quiser. Agora, eu também acredito que Deus, que é um Deus totalmente autossuficiente e totalmente soberano, ele decide, uma vez que ele está criando o universo, e põe um homem dentro da terra para justamente cuidar da terra, governar e fazer domínio sobre a terra, ele decide precisar do homem por conta de uma lei e por conta da moção de princípios que ele põe na terra. Deixa eu explicar. Antes de eu começar a pensar, isso aí tá me soando um pouco esquisito. Deixa eu explicar. O que Deus quer é fazer justamente o que ele fez em Gênesis 2 com o homem. Versículo 19, Gênesis 2, Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe os animais para Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o que está acontecendo aqui? Deus cria a natureza, cria a criação, e ele fala para o homem, você vai tocar esse negócio, você vai liderar, você vai governar, você vai ser um bom mordomo, nada mais do que um bom servo, você vai exercer domínio. E o que ele faz? Ele literalmente, como se pegasse na mão do homem, levasse ele pelo jardim e falar, que é aquilo lá? Você dá um nome para aquilo. Ele fala, aquilo lá tem um animal que é um pescoçudo, é uma girafa. E Deus fala, você quer que ele se chame girafa? Sim, então ele vai ser girafa. Por quê? Porque ele estava ensinando, dando beabá, um tutorial para o homem em como governar a terra. Ele está falando assim, eu te dei autoridade nessa terra. Agora deixa eu te falar uma coisa, Deus deu autoridade e domínio ao homem sobre a terra. Sobre a fauna, sobre o mar, sobre os peixes, as aves do céu, os animais do campo, mas ele nunca deu autoridade para nenhum ser humano dominar o outro ser humano. Isso aí é opressão. E não é disso que nós estamos falando, e não é isso que Deus intentou para o homem de uma maneira original. Ele fala, toca a terra, mas você não domina um sobre o outro. Então aqui você tem um Deus que é autossuficiente, totalmente soberano, que decide precisar de mim e de você como seres humanos, porque ele cria essa terra e põe certas leis e princípios e regras em moção. Faz sentido? Então agora você e eu, nós estamos tocando as coisas aqui na terra, e quando nós estamos tocando essas coisas aqui na terra, você tem que entender que Deus continua ilimitado no seu poder e na sua soberania. Porém, ele limita a sua virtude, o seu poder, a nossa vida de oração, ele limita o seu poder ilimitado à nossa fé, e ele limita o seu poder ilimitado aos nossos passos de obediência. Faz sentido? Então, mesmo que ele venha dizer, eu sou totalmente ilimitado, e ele é, ele fala, no que diz respeito à terra, eu dei jurisdição ao homem. Por isso, ele diz lá em Ezequiel 22, versículo 30, honrando até a própria jurisdição que ele deu ao homem. Ele, sendo fiel à sua própria natureza, um Deus justo, tem que então julgar e destruir o injusto. Ele diz em Ezequiel 22, 30, eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, existe uma lei que está em moção na terra, e a lei é que se eu tiver um só homem, eu consigo, através desse um só homem, exercer graça, exercer restauração, exercer perdão, exercer, então, a redenção. Obviamente, Ezequiel 22 é algo profético, uma profecia messiânica acerca do Cristo que viria. Agora, ele também está exercendo e nos mostrando aqui nesse versículo o princípio de um homem. Qual que é esse princípio? Esse princípio de um homem é o princípio que diz Deus precisa de um homem para operar aqui nessa terra. Calma aí, Theo, eu pensei que ele é soberano. Ele é soberano, ele é ilimitado no seu poder, mas ele escolheu precisar de você e de entrar em parceria com você, assim como ele fez lá em Gênesis 2, e assim como ele exerce e nos mostra esse princípio em Ezequiel 22. Agora, uma coisa que é interessante é que tem algo que impede Jesus de fazer intervenções aqui na Terra. Você pode pensar, até o que é então que impede Jesus? A falta de um homem ou de uma mulher, e também aquilo que ele diz lá em Marcos 6, versículo 5, que diz que e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por que ele não pôde fazer mais milagres lá? Versículo 6, estava admirado da incredulidade. Incredulidade. Sabe por que ele não fez mais milagres? Porque ele não via fé. Por isso que eu estou falando que o poder ilimitado de Deus está limitado na tua vida de oração, está limitada à tua fé e aos teus passos de obediência. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Será que o milagre, o romper, aquilo que você está crendo para receber de Deus, será que aquilo que você tanto jejua e ora para receber, Deus fará, mas ele fala, eu não consigo porque está limitado ao teu acesso ao meu poder ilimitado? Para pra pensar nisso. E pensando tudo nisso, será que Satanás já não sabia desse princípio que Deus operaria debaixo do poder de um, quando ele levanta então Golias para tentar destruir o povo de Israel? Lá em 1 Samuel 17. Se você for lá depois, você dá uma lida, você vai ver que no versículo 8 de 1 Samuel 17, ele diz, Golias fala, não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Ele já entendeu isso. Ele sabe do princípio de um. Ele fala no versículo 10. Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. O que ele está falando? Se esse um homem que vai pelejar contra mim, que vai lutar contra mim, me derrotar, por conta desse um homem, a nação dos filisteus vai servir a nação de Israel. Agora, se eu derrotar esse um homem, os filisteus vão escravizar Israel. Então, o que quer dizer isso? Esse princípio de um homem é tão forte que põe em jogo não apenas a vida do indivíduo que é esse um homem, põe em jogo a nação desse um homem e põe em jogo as futuras gerações. Sabe o que quer dizer aqui? Que se Davi perdesse para Golias, os sobrinhos de Davi iam ser escravos, talvez dos primos de Golias. É isso que está querendo dizer aqui. Isso é forte pra caramba. Porque o poder de um homem pode influenciar uma nação. Deus, como assim? Qual que é o conflito? O conflito é isso. O conflito é que Deus, ele entende que o poder ilimitado dele está limitado ao posicionamento de um homem, mas ao mesmo tempo ele é totalmente soberano e ele é totalmente poderoso. E nós, como pessoas que queremos ser eficientes e bem-sucedidas, por isso nós temos o final em mente, nós estamos dizendo, Deus, eu quero discipular nações, mas quando você diz, eu quero fazer discípulo de pessoas e discípulo de nações, automaticamente você abraça uma tensão de sentir, por que que Deus vai precisar de mim numa missão tão ridiculamente grande e maior do que a mim mesmo? E, uau, Deus precisa de mim para uma missão que é incrível e imensa. Sabe o que eu tô falando? Esse conflito de eu sou grande o suficiente para fazer uma grande diferença, mas sou pequeno demais para fazer uma diferença. Quando você olha a autossuficiência de Deus e a soberania de Deus de um lado, e você olha o teu chamado e o poder ilimitado que ele descansa sobre um homem, você fica nesse conflito. E eu creio que Deus nos quer exatamente nessa tensão. Nessa tensão. Por que que ele quer nós, como seus filhos e filhas, nessa tensão? Porque nessa tensão nós continuamos com fé grande. E nessa tensão nós continuamos com uma dependência grande. Ele te quer dependente dele, mas ele te quer com uma fé, como se você já soubesse, eu vou ganhar, eu conheço o final da história. Então o Senhor fala assim, olha, é o que eu quero que você entenda. Eu tenho poder para qualquer momento invadir, intervir, eu tenho todo o poder do mundo, mas ao mesmo tempo eu escolho limitar o meu poder àquilo que você está decidindo aí. Incrível isso. Isso me faz viver de uma maneira muito mais sóbria. Isso me faz viver de uma maneira muito mais intencional. Isso começa a me mostrar que Deus, vendo Golias, fazendo o desafio para o seu povo, o povo de Israel, me traz um homem, e se esse um homem perder para mim, eu tomo, a minha nação toma toda a tua nação. Quando ele começa a ver tudo isso, Deus já previa o futuro, coisa que Satanás não faz, coisa que Satanás não consegue. Então ele já sabia que lá na frente eu vou precisar de um homem. Então ele pega um menino e começa a preparar aquele menino para se tornar um homem para um dia estar diante do Golias. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que esse um menino, ele está diante de um leão no campo. Esse um menino, ele está diante de um urso no campo. Ele não tem uma multidão assistindo ele. Por isso você está pensando, Théo, mas como assim? O Senhor falou que ele vai fazer isso comigo, ele vai fazer aquilo comigo. Eu me sinto totalmente um anônimo. Deixa eu te falar, você é um menino Davi no campo, sendo preparado para ser um homem no campo de batalha. Hoje você está fazendo luta contra o teu leão diante das tuas ovelhas. Amanhã você vai fazer luta diante de um Golias, diante, na frente dos seus conterrâneos. Não despreze a escola do Espírito Santo. Não despreze o processo de Deus no teu isolamento, no teu anonimato. Não despreze aquilo que ele está trazendo para você. Às vezes, antes dele te pôr diante de um Golias, e por mais que todas as tuas palavras proféticas dizem respeito a você derrotar o Golias, entenda que ele quer que você venha lidar com as suas questões particulares no campo. Derrote o teu leão, derrote o teu urso. Sejam eles traumas do passado, sejam eles faltas de perdão ou perdão que você tem que liberar, seja ele questões do caráter que você tem que corrigir, Deus não desperdiça nada. Lembra disso. A tua dor de cabeça hoje, ele não desperdiça. A tua provação hoje, ele não desperdiça. A tua tribulação hoje, ele não desperdiça. A injustiça que você sofre hoje, no teu lugar de estudo, no teu lugar de trabalho, ele não desperdiça. As traições que você sofreu, ele não desperdiça. Faz parte do forjar desse um homem, dessa uma mulher. Faz parte do forjar e de preparação para te pôr diante do Golias. Theo, ninguém sabe quem eu sou, ninguém me enxerga, Eu tô aqui sozinho, isolado num campo. Ele está transformando um menino em um homem para, no momento que Israel precisar de um homem, esse um homem está lá na brecha. Você é essa pessoa. Agora, você precisa entender uma coisa. Theo, o poder ilimitado de Deus está limitado à minha oração, meus passos de fé e meus passos de obediência. Porém, deixa eu te falar uma coisa. É necessário você precisar de Deus. Você precisa querer ser parceiro de Deus. Você vai querer falar assim: Deus, eu quero entrar em parceria contigo. Eu preciso entrar em parceria contigo. Eu quero te dar três partes práticas para isso e eu vou fechar hoje esse podcast. A primeira parte que você faz para você ser esse parceiro com Deus. Você tem que entender uma coisa, que a tua parte Deus nunca fará. Deixa eu só te falar, se Deus falou que você vai para as nações, mas você nunca correr atrás do teu passaporte, de aprender inglês, de aprender teu espanhol, como é que isso vai acontecer? Deus não vai te levar pela tua mão para uma aula de inglês, uma aula de espanhol. Deus não vai te levar lá para a Polícia Federal puxando você pela tua mão para você pegar teu passaporte. Ou para a embaixada do país que você tem que ser enviado para você pegar teu visto. Tem uma parte que só você pode fazer. Se Deus te prometeu uma família, um casamento incrível, mas você nunca tiver coragem de pedi-la em casamento, como é que você vai ter uma família? Tem uma parte que só você pode fazer. Não espere com que Deus venha fazer uma parte que é você que tem que tomar conta. Número 2, a tua parte, essa parte que só você tem que fazer, a tua parte nunca é o sobrenatural. Que alívio. Deus não está esperando você fazer um milagre, ele está esperando você fazer o que é natural para ele entrar com o sobrenatural. Nós oramos para ir para a prova, Deus, eu oro para que no exame, no Enem, no vestibular, seja que for que prova você estiver fazendo, Deus, eu quero fazer uma boa prova, só que a tua parte não é o sobrenatural de lembrar as coisas que você uma vez registrou na tua cabeça, só que você esqueceu. Isso aí é o sobrenatural, o natural é você botar a informação dentro da tua cabeça, é estudar. Davi, ele lançou a pedra, você lembra dessa história? O que é o lançar da pedra? O escolher as cinco pedras no ribeiro, rodar a pedra na funda, mirar a pedra para a testa de Golias, tudo isso é natural. Ele dispara a pedra, isso é natural, mas Deus direcionou a pedra para atingir no ponto fatal da testa de Golias. Isso, meus caros, é sobrenatural. Lembra que Moisés, ele levantou o cajado. É sobrenatural você levantar um cajado, levantar um pedaço de pau? Não, mas deixa eu te falar o que é sobrenatural. O Mar Vermelho abrir. Ele faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Então a gente quer ser usado por Deus para curar os enfermos. Mas você não quer orar pelos enfermos, você não quer impor as mãos sobre o enfermo. Então como é que Deus vai te usar para curar o enfermo? Número 3. Eu falei número 1, que a tua parte Deus nunca fará. Número 2, a tua parte nunca é sobrenatural. E número 3, a tua parte vem primeiro. Com Deus não existe. Deus faz isso e depois eu faço aquilo. Com Deus não existe isso. A palavra é clara. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando é que eles serão curados? Depois que você impor as mãos sobre os enfermos. Você tem uma parte primeira e ele vem com a segunda. O que você amarrar na terra será amarrado no céu. O que você desatar na terra será desatado no céu. O que ele quer dizer? Você faz algo aqui e eu respondo. Deus está requerendo passos de fé. Por quê? A própria palavra diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ele começa a ver um povo que diz, eu creio que o teu poder ilimitado está limitado aos meus passos de fé, e ele vê teu passo de fé, aquilo traz alegria a ele, ele deslancha o poder dele. E eu finalizo com isso aqui. Theo, que é oração? E como que eu faço as orações para ver com que o poder ilimitado de Deus venha entrar nesse meu mundo? A oração nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Ore dando a ele a permissão terrena para uma invasão celestial. Tenha fé, de certa maneira, que a tua fé venha atrair uma invasão celestial. Dê passos de obediência, cujos passos vão atrair uma intervenção celestial na terra. Fica aí com vocês, o poder de um Deus te abençoe. Seja esse um que conscientemente está lá diante da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo entende que Ele te chamou para fazer história e fazer grandes coisas. Deus te abençoe.